Paraná em Rede.
A doação de medula óssea pode ajudar a trazer qualidade de vida e salvar pacientes. A doação é um procedimento pouco invasivo e a recuperação é muito rápida. Mesmo assim, o Brasil tem falta de doadores. Acompanhe a entrevista com Carmen Bonfim, que é chefe do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Pediátrico Pequeno Príncipe.
Fala, doutor!
Hoje a gente conversa com a doutora Carmen Bonfim, chefe do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Pequeno Príncipe.
Olá a todos. Muito obrigada pelo convite para conversar com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né, e que pode salvar a vida de tantas pessoas.
Doutora, primeiramente, quais são as pessoas, né, aqueles pacientes que precisam de um transplante?
As indicações do transplante, que a maioria das pessoas conhecem, são geralmente com as leucemias e algumas doenças malignas. Mas é muito importante dizer que os pacientes que têm algumas doenças não malignas e principalmente alguns pacientes com doenças raras também podem ser curados com esse procedimento.
E por que é tão difícil encontrar um doador compatível?
Porque isso vai depender do seu material genético. E como no Brasil nós somos uma população muito miscigenada, fica muito difícil encontrar, às vezes, um doador completamente compatível. E também é muito importante lembrar que desses 5 milhões, mais de 5 milhões de doadores voluntários que existem cadastrados no Banco de Medula Brasileiro, a maioria deles são brancos. E que os pacientes aí as pessoas da raça preta e de outras raças, elas acabam não indo tanto para serem doadores. Então a gente também tem uma diminuição dos doadores de outras raças que precisariam realmente, esses são os mais importantes e que precisariam ser cadastrados. Talvez se a gente tivesse mais doadores de outras raças, nós teríamos a chance de encontrar doadores para esse tipo de brasileiro que não está conseguindo achar um doador totalmente compatível.
Doutora, e vamos falar um pouquinho então, né, sobre essa questão da pessoa se disponibilizar a doar. O que ela tem que fazer? Como que ela vai passar, né, pelo procedimento depois? Às vezes as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Quais são os riscos que ocorram? Ou se eu tenho que fazer alguma coisa? Como que funciona?
Bom, para você ser um doador voluntário, você tem que ter entre 18 e 35 anos de idade, você precisa gozar de boa saúde, por exemplo, não pode ter câncer, não pode ter alguma outra doença grave. E você também tem que estar disposto a doar não só o seu tempo, como as suas células para outro paciente, se por acaso você for considerado um doador compatível. A primeira coisa que uma pessoa que quer doar a medula ou as suas células, ela tem que fazer é procurar um hemobanco da sua cidade. Esse hemobanco vai dar todas as orientações em relação a se você pode ou não se cadastrar como um doador. Geralmente são feitos alguns exames de sangue, muito parecido quando uma pessoa vai no banco de sangue para doar sangue, um sangue normal. Essa pessoa também tem que passar por uma série de exames para saber se a sua saúde está em dia. A partir daí, geralmente é coletado em torno aí de 10 a 20 ml de sangue, ou seja, uma quantidade bem pequenininha, e isso é mandado para fazer um exame, e aí com esses resultados você é cadastrado dentro do banco de doadores voluntários. O seu cadastro fica lá, você pode nunca ser chamado para ser um doador, e um dia alguém, o Redome, pode ligar para você e dizer assim: olha, existe a possibilidade de você ser um doador. Você está disponível, você aceita ainda, você não aceita, e todas essas perguntas que são importantes. Se a pessoa continuar aceitando ser um doador, ainda estiver dentro da idade compatível, o que acontece? Ela vai ser submetida a uma nova série de exames, geralmente aí exames de sangue, para saber se realmente a gente faz uma confirmação dessa tipagem, né? Do material genético mesmo da pessoa, para saber quais são os númerozinhos que ela tem. E a partir dessa confirmação, se o doador e o paciente forem compatíveis, o médico vai organizar o transplante, vai dizer mais ou menos quando que ele precisa, né, que esse transplante seja feito. O doador é sempre consultado em relação a isso, em relação a se ele pode ou não doar a medula naquele momento. E nessa época da doação também vai ser perguntado para ele se ele gostaria de doar a medula a medula óssea mesmo, ou até mesmo as células-tronco, que são as células-mãe que estão dentro do sangue periférico. Ou seja, essas células que a gente precisa, elas tanto podem ser encontradas dentro da medula óssea, como também no sangue periférico e até mesmo numa coisa que às vezes as pessoas esquecem, que é no sangue de cordão umbilical. Então, todas essas células podem estar localizadas em qualquer uma dessas situações. Muitas vezes o médico do paciente vai pedir que realmente o doador doe a medula óssea, então é por causa de algumas doenças, isso é muito importante, que ele não doe as células-tronco que estão no braço, com uma coleta de sangue normal. E isso também é bem importante. Em relação à coleta, no dia da coleta mesmo da medula óssea, o paciente ele é encaminhado, o doador é encaminhado para o hospital, e nesse hospital ele novamente passa por uma bateria de exames, não doa a medula óssea quem quer, doa quem pode realmente, estando numa condição de saúde muito boa, ele vai para o centro cirúrgico, onde são feitas várias punções no osso da bacia. Muito importante lembrar que as punções da medula óssea, a gente está falando da medula óssea, não é a medula da espinha. Então não tem nada a ver, é o tutano do osso mesmo, que a gente tem que tirar um pouquinho. A gente sempre tira uma quantidade suficiente para o receptor, ou seja, para o paciente que está precisando. Nunca é uma quantidade que vai fazer nenhum malefício para o próprio doador, então isso não precisa se preocupar. Mas a gente geralmente coleta entre 10 a 20 ml por quilo do receptor, do paciente, e são feitas através dessas funções. O doador recebe alta no dia seguinte, né, que ele foi internado, e aí geralmente ele pode sentir um discreto dolorimento nessa região da bacia, mas em torno aí de um mês, se ele precisasse, ele já poderia inclusive doar de novo. É claro que a gente não pede isso, mas a medula se renova com muita facilidade, muito rapidamente.
E qual é a diferença que isso vai fazer lá para quem recebeu a doação?
Ela é muito importante porque para a maioria dos pacientes que a gente interna, a gente precisa fazer uma quimioterapia. Nessa quimioterapia, a gente acaba matando todas as células produtoras de sangue. E se a gente não tiver uma outra fábrica de sangue nova, linda, maravilhosa, que você possa colocar no paciente, o paciente morre sem conseguir se recuperar mais em relação à produção do sangue. Então, a medula óssea, na maioria das doenças, tem esse papel. Permite que a gente faça uma quimioterapia bem importante, que possa, por exemplo, matar o câncer ou matar a outra doença que o paciente tem. E essa fábrica de sangue que é colocada no paciente é colocada através de um catéter. Como se fosse uma transfusão de sangue, né? A pessoa normalmente não vê uma diferença entre uma bolsa de sangue e uma bolsa da medula óssea. E ela foi colocada se fosse uma transfusão. Isso tudo vai fazer uma nova fábrica de sangue no paciente, e esse sangue, quando o transplante dá certo, ele vai ser produzido para o resto da vida do paciente. É uma coisa muito bonita mesmo, né? Algumas doenças, no entanto, não. Você usa a fábrica de sangue do doador porque dentro dela tem algumas enzimas ou algumas células que os pacientes não têm. Então, isso sim é uma coisa muito, muito linda. Um paciente, por exemplo, com algumas doenças genéticas raras, eles não produzem determinadas enzimas. E essas enzimas podem estar dentro do sistema da produção de sangue de uma pessoa saudável. Quando você transfere essa fábrica de sangue de um doador para um paciente que tem algumas doenças genéticas raras, essas células conseguem encontrar o caminho, atravessar a barreira que existe entre o sangue e o cérebro, conseguem chegar até o cérebro e conseguem reverter e muitas vezes parar uma deteriorização neurológica, ou seja, um comprometimento neurológico que muitos desses pacientes têm. Então, o transplante de medula óssea ele é usado não só para tratar as doenças malignas, como também para tratar algumas doenças genéticas raras, exatamente porque dentro da fábrica de sangue de uma pessoa saudável, existem aquelas enzimas que alguns pacientes não têm.
Essa então foi a doutora Carmen Bonfim, chefe do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, por esclarecer para nós esse assunto. Lembramos aí que quem puder, se inscreva para ser doador e ajudar a salvar vidas. Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
Após amargar um período de 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Atlético está firme novamente na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Jogando neste domingo, na Arena da Baixada, a equipe comandada por Paulo Autuori conseguiu se impor diante do Grêmio, mesmo com uma escalação alternativa, e venceu o time titular de Felipão por 4-2. Com 30 pontos somados em 21 rodadas da Série B, o Atlético aparece hoje na 9ª colocação. E o Grêmio, por sua vez, segue na zona de rebaixamento em 18º lugar, com 22 pontos somados em 20 rodadas. E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.